Luciana Barbo, muito bom dia.
Bom dia, Bruno Melo, tudo bem?
Tudo jóia. Do nosso último comentário na segunda-feira, você fez ali um mistério, que hoje ia ter uma novidade, e aí?
É...
Já tô cobrando.
Bom, Bruno, esse mês de janeiro marca férias coletivas, né, em alguns estabelecimentos da cidade, e muitos deles, quando reabrem, depois das férias coletivas, vem com novidades no cardápio, enfim. Ontem reabriu o IVV, depois de alguns dias aí de férias, um descansinho para a galera, para o pessoal que trabalha lá, enfim. E o casal, que é dono do IVV, viajou pelos Estados Unidos, 4 estados dos Estados Unidos. E daí, claro, que eles comeram, devem ter comido muito bem por lá, a comida cajun, né, que é uma comida originária aí, que vem da mistura, né, de povos que habitam a região e também a cultura dos escravos, né? Então, uma comida bem rústica, tem muita pimenta, enfim, é uma comida bem diferente, assim. E eu diria até que é a comida talvez mais, como é que eu poderia dizer, mais raiz, assim, dos Estados Unidos, né? Porque a gente conhece muito é o fast food, né, Bruno? Mas essa comida é uma comida mais de raiz dos Estados Unidos. Então eles foram para Louisiana, Mississippi, Tennessee e Kentucky. E aí eles trouxeram então um cardápio especial que estreou ontem, que vai ficar também por tempo determinado na casa. Eles só não revelaram ainda quanto tempo, mas em geral, eu lembro que o ano passado eles foram para o Uruguai e trouxeram algumas referências, drinks feitos com vinho e tal, e ficou aí durante os 2-3 meses esse menu. Então agora há pratos como um sanduíche de bacon com camarão frito. Essa é uma das características da comida cajun, é misturar carne de porco com frutos do mar. Eles têm muito essa pegada, sabe? E também tem um bolinho de carne com caranguejo, com bacon, milho e couve frita. E também uma quesadilha crioula, que eles chamam. E para completar o cardápio, eles trouxeram, porque essa região onde se produz muito bourbon, né, que é o uísque, tem o Tennessee Whiskey e tem o bourbon, que são tipos de uísque feitos com milho. Esse uísque foi originado pelos imigrantes, né, que vieram da Europa, mas eles não tinham a cevada e os outros grãos para fazer o uísque. Então eles começaram a usar o milho como matéria-prima. Então daí surgiu o uísque americano, né, que se chama. E aí, eu particularmente gosto tanto de bourbon, Bruno Melo, e de Tennessee Whiskey, de uísque americano, que os meus dois gatos têm nome de marcas de uísque. Um se chama Jim Beam e o outro é Jack Daniels. Então são o nome dos meus gatos, sou muito suspeita para falar. E drinks feitos com essas bebidas, eu gosto bastante. E ele é tão versátil, o uísque, que você consegue fazer desde drinks mais refrescantes até drinks mais pesados, um pouco mais doces, misturados, de repente, com vinho do Porto, enfim. Eu tive uma experiência, por exemplo, na Argentina, eu fui fazer um curso de harmonização de comida e vinhos, né? Lá no Instituto Argentino de Gastronomia, isso já tem uns 4 anos. E então a gente tomava vinho o dia inteiro, né, harmonizando, aprendendo a harmonizar, enfim, e quando a gente saía à noite para jantar, a turma, a gente não queria mais tomar vinho, né, então a gente ia para os uísques. E aí eu fui no Frank's Bar, que foi considerado aí várias vezes o melhor bar da América Latina, e eu sentei lá no balcão e o barman perguntou: o que você quer beber? Eu falei assim: eu quero beber drinks com uísque. Eu estava bem na fase dos drinks com uísque americano. E ele me fez uma sequência de uns 4 ou 5 drinks, assim, que ele foi crescendo, sabe? 2 mais refrescantes, depois vem um pouco mais elaborado, e aí terminei aí com um com vinho do Porto, geleias de frutas vermelhas. E foi bem interessante.
Como é que você saiu desse balcão?
Ai, vou dizer que eu saí, assim...
Legal.
Mas, né, não tava dirigindo, tava de táxi, naquela época ainda não tinha Uber lá.
Não deve nada a ninguém,
Não tô devendo nada para ninguém. A gente tava lá, todo mundo entre amigos, foi um curso bem interessante, tava o presidente, inclusive o presidente da ABS aqui, da Associação Brasileira de Sommeliers, tava fazendo esse curso comigo também, o Antônio Duarte. a Ivana Gasparotto, lá do Patuanu. Então foi assim, uma turma bem bacana e bem de conhecedores já de vinho. Então foi uma experiência ótima. E aí a gente teve essas outras experiências também aí durante o curso. Aliás, queria voltar novamente lá no IAG para fazer outro curso, que são bem legais os cursos de lá, viu, gente?
Que legal. Bom, com todo então... essas possibilidades de drinks e comidas dessa região dos Estados Unidos, tem que rolar um blues também, né?
Pois é, né? Vou até sugerir para o pessoal fazer uma lista aí no Spotify com essa música mais estadunidense. Eu adoro blues e adoro jazz, assim, então acho que tem tudo a ver com essa, com esse tipo de comida. Agora vou citar aqui alguns dos drinks que eles fizeram. Tem um que leva Jack Daniels, o Jim Beam Fire, que é um Jim Beam mais apimentado, digamos, café expresso e laranja. E também tem um outro que é com bourbon, limão e uma cerveja de gengibre. Achei bem interessante, eu ainda não provei esses drinks, tá, gente? Mas eu quero ir lá provar. Tem um outro também com Jack Daniel's Honey. Você já tomou Jack Daniel's Honey?
Aquele com mel?
É, infusionado com mel. Ele parece um licor, assim. É bom pra deixar até no congelador. E ele fica meio licoroso, assim. É uma delícia. Mas é bem doce, né?
É um pouco enjoativo, né, Luciana?
É assim, tipo pra aquela... Depois da sobremesa ali, ou pra tomar junto com a sobremesa, ou depois da refeição, né? Faz às vezes de um licor, assim, eu acho. Então o Honey Pot, que é um dos outros drinks, leva Jack Daniel's Honey, limonada, laranja, limão e mel. Parece interessante, viu? Então vamos lá no IVV, fica na 314 Norte, e é um dos bares mais descolados. Aliás, eu acho que é um bar, assim, que eu gosto muito de ir. Tem um ambiente bem descoladinho, é bom chegar cedo, porque tá sempre cheio, né? E pra não chegar com muita fome também, não perder a paciência na espera. Mas é bom chegar cedo e já garantir sua mesa cedo. Eles têm vinho em taça, também tem vinho em garrafa. Então é um bar, assim, bem descolado, que é um dos meus favoritos, viu, da cidade. Devo dizer.
Muito bem, Luciana
Bom,
Barro.
Temos tempo ainda, Bruno Melo?
Tem, rapidinho.
Então, porque uma coisa que está fazendo muita essa semana, quer dizer, desde o começo do ano, na verdade, mas acho que chegou essa história aqui no Brasil há cerca de uns 10 dias, é a história do recorde do ovo. Você está acompanhando essa história?
Ah, eu vi isso. A história da foto mais curtida da história, que é uma foto de um ovo, nada mais. Um ovo ali no fundo branco, e eu não entendo por que essa foto é tão curtida.
Então, porque na verdade foi um desafio feito, ninguém sabe quem está por trás desse perfil, né? E foi um desafio feito para quebrar o recorde da Kylie Jenner, que é, né, uma celebridade, enfim, internacional, ela que, né, tem marca de cosméticos, enfim, é da família Kardashian. E aí, a foto do nascimento da filha dela, quando ela anunciou o nascimento da filha e tal, tem 12 bilhões de curtidas no Instagram, né? 12 milhões, na verdade, de curtidas no Instagram. 18 milhões de curtidas no Instagram, isso. E aí, uma pessoa, sei lá, uma empresa, que eu acho que foi uma grande jogada de marketing, convocou então as pessoas a votarem na foto de um singelo ovo para quebrar esse recorde. E o pior é que quebrou, viu, Bruno Melo?
Passou, já são, eu vi.
45 milhões de curtidas nessa foto.
Com folga, né?
Curtida no Instagram. Agora, por que eu puxei esse assunto aqui? Não pela questão do ovo, né? Quer dizer, o ovo agora ficou mais famoso do que nunca. Enfim, mas eu acho que aqui no Brasil a gente podia fazer um da coxinha. O que você acha? Por que votar no ovo se a gente tem a nossa coxinha, não é mesmo?
Eu acho que a gente bate esse recorde, viu?
Será que a gente consegue bater esses 45? Fica a sugestão aí, quem quiser criar o perfil da coxinha e convocar aí todos os brasileiros a votar pra gente quebrar o recorde do ovo. Vamos
Boa
lá.
Boa ideia, viu, Luciana?
Olha, pra quem quiser me seguir lá no Instagram, aliás, é @LucianaBarro, pode me seguir lá. Não tem foto de ovo, mas tem muitas coisas gostosas para vocês.
Valeu, Luciana Barba, e o seu desafio da coxinha.
Desafio da coxinha. Até sexta-feira.
Até sexta-feira.